Assim como mestre, eu desejo ser sempre mais mansidão e calma, menor no coração. Quero ser como meu mestre. Toma o meu coração e torna totalmente novo. Tira toda a minha culpa, Senhor, eu te peço. Lava-me, purifica-me totalmente. Ó Senhor, ouça-me. Ó venha comigo para o Gólgota. E veja o que aconteceu por você na cruz. Lá morreu um, carregou as tuas dores e orou por ti. Zombado, rejeitado pelos homens. Lá morreu o Senhor por ti. Oh, venha comigo para o Gólgota. Da cruz está consumado, isso ele fez por você. Oh, vem comigo para o Gólgota. Porque lá o céu está perto da terra. Teus pecados, Jesus tomou sobre si quando ele morreu lá na cruz sozinho. Isto ele fez por você. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos saúdo a todos mundialmente que estão ouvindo ou estão vendo, no precioso nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Infelizmente, ainda não podemos nos encontrar em Zurique, assim somos gratos a Deus, que podemos ouvir a palavra através de vídeo, através da transmissão. A palavra que nos é concedida é alimento espiritual para nós. E nesse alimento não falta, há suficiente à disposição. Assim nós podemos agradecer ao Senhor que nós sempre podemos nos sentar à mesa ricamente coberta, apesar desta pandemia. Nós somos gratos a Deus porque nós estamos sob sua proteção. Salmo 91. Eu desejo, antes da palavra que o irmão Frank falará a nós, ler alguns versículos do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo também perseguiu os crentes pelo nome de Saulo ainda, mas na viagem a Damasco, ele teve um encontro com Deus. O Senhor falou para Ananias: esse homem será para mim uma ferramenta eleita. Atos Apóstolos 9, versículo 15. Agora desejo ler algumas palavras da carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Os versículos 1 a 15. Quero também que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência em Cristo. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque embora eu esteja ausente na carne, estou, contudo, presente convosco no Espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na vossa fé, como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Cuidai que não haja ninguém que vos faça de vós presa sua por meio da sua filosofia e vão engano, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despir do corpo da carne, a saber, na circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual fostes também ressuscitados por meio da vossa fé na operação de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Amados irmãos, amadas irmãs, ao Senhor seja louvor, honra e gratidão por essas maravilhosas palavras. Agora queremos orar. Fiel Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este alimento que tu, nesse dia de hoje, nos concede, nos concederá também. Abençoa o nosso amado irmão Frank, que hoje nos dará o alimento. Eu havia dito, nós temos suficiente alimento, mas o Senhor, ele abrirá os nossos corações e ouvidos para que também essas palavras que nós ouvimos agora tragam fruto dentro de nós. Nós somente podemos louvar e glorificar o Senhor sobre sua bondade, sobre seu amor, sobre sua fidelidade, que Ele nos guie adiante no caminho para Ele. Senhor Jesus, perdoa-me onde falhei. Deixa-nos caminhar no caminho para encontrar contigo. Eu te agradeço e quero louvar-te e glorificar-te e te trazer-te toda a honra no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor, também eu vos desejo saudar de coração e a todos nós juntamente desejar as ricas bênçãos de Deus. Nós somos tão gratos que nós podemos ouvir a santa palavra de Deus e que a palavra que o irmão Keller leu, nós posteriormente ainda contemplaremos. A primeira coisa, muitas, muitas saudações de Zurique, da Suíça, a todos os irmãos e irmãs, em todos os povos e línguas, e também de toda a Europa. E da mesma forma, eu desejo passar adiante as saudações. Se eu penso que o mundo inteiro está ouvindo, está vivenciando juntamente e todos passam as suas saudações, sua gratidão expressam, que a bênção do Todo-Poderoso Deus, de fato, possa, em plena medida, vir sobre todos nós. Nós estamos em grande expectativa. Nós sabemos, em função das promessas na Palavra de Deus, que o Senhor que Ele finalizará a sua obra com a sua igreja, com a sua congregação, e que nós, nesse último período do tempo da graça, de fato, estamos muito próximos do fim. Não somente nós, como crentes da Bíblia, mas também outros percebem que assim não poderá caminhar por muito tempo. Nós lamentamos que reuniões não podem ser feitas como antigamente, mas somos gratos que pode se cumprir em todo o mundo, em todos os países, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, aí estarei no meio deles. E se nós pensarmos que pelas transmissões a palavra do Senhor chega em casa, em cada casa, em cada morada, a cada família, fundamentalmente todos podem ouvir, ver e ter parte nisto. Ninguém precisa mais entrar no avião ou entrar no carro e viajar. Todos podem ouvir e ver onde justamente estão morando. Também por isso somos gratos que as antigas pregações são tocadas novamente. E eu digo repetidamente, eu ouço as pregações do irmão Branham dos anos 60, e como vocês todos sabem precisamente, vocês sabem que o Senhor determinou, qual seja, que ele, o nosso amado irmão William Branham, ele traria a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, que ele deveria armazenar o alimento espiritual, a palavra que estava oculta, e que viria o tempo no qual este alimento espiritual seria distribuído. E eu penso repetidamente na primeira promessa que Deus deu a Abraão: em ti devem ser abençoadas todas as gerações da terra. E então eu penso na ordem missionária do nosso Senhor. Por isso, ide a todo mundo. E então eu penso naquilo que o irmão Branham disse repetidamente, que a última mensagem por toda a terra seria espalhado, cobrindo tudo, e que isso, podemos dizer que nos últimos 55 anos, pela graça, aconteceu em todos os povos e línguas. A última mensagem foi proclamada e todos que são de Deus ouvem, creem e podem vivenciar a sua preparação pela graça. Então tenho ainda uma breve exortação a todos os irmãos servidores em todos os povos e línguas. Quando, por traduções, não sempre é conseguido de passar adiante tão claro, por favor, não passem adiante mal entendidos, esperem até que tenha se tornado claro. Por favor, não espalhem nada mais que nada que causa desunião. Vamos, de todas as formas, falar a mesma linguagem de Deus. Uma mente e compreensão, e passar adiante da palavra revelada. Naturalmente, há muitas perguntas que nós não poderemos entrar em detalhes. Vamos ver como será nas próximas vezes. Uns querem saber se todos os parentes que pertencem à família se tornarão crentes. De acordo com a palavra da Escritura, você e a tua casa serão salvos. Há famílias onde os filhos ainda vão por próprios caminhos e os pais se preocupam. Há, de fato, perguntas urgentes que são colocadas. Então, até sobre o casamento e assim por diante, nós estamos na preciosa palavra que recebemos lida do irmão Keller, e nos aprofundaremos um pouco nisso, mas, de fato, tenho um pedido que todos verdadeiros crentes, leiam a Santa Escritura assim como se o Senhor pessoalmente estivesse agora falando com eles. E posteriormente nós ainda leremos uma palavra, o que se refere à carta de Paulo, que simplesmente disse, se vocês o leram, então passem adiante, sobre uma carta, não é pregado, a carta foi endereçada pessoalmente a alguém, e se na Santa Escritura o apóstolo Paulo, e isso nós podemos de fato dizer, que Deus o instruiu sobre cada tema bíblico, o deixou escrever, nós pensamos nisso, nas cartas preciosas aos Coríntios, simplesmente Todo-Poderoso, Dominador, em 1 Coríntios 7, sobre o casamento, em 1 Coríntios 11, sobre o que nós temos que ter diante dos olhos, Deus, Cristo, homem, mulher. E então segue adiante, no capítulo 12, sobre os ministérios e dons na congregação. E segue adiante, no capítulo 13, especialmente sobre o amor, e nisto ele diz, e se eu soubesse todos os mistérios e tivesse toda a fé, mas não tivesse o amor de Deus dentro de mim, o que eu seria então? E então, no capítulo 14, sobre os ministérios, mais uma vez, quem como profeta deve vir, como um culto a Deus deve decorrer, não foi tudo escrito? Não temos a Bíblia conosco em casa, não podemos todos ler e respeitar o que está escrito nela? E até então, no capítulo 15, sobre o retorno do Senhor e o que acontecerá nisso, capítulo a capítulo, carta a carta escrita, e nós somente precisamos ler e entrar profundamente nisso para que nós entremos então em concordância e peçamos a Deus que Ele conceda a graça para que tudo o que está escrito em nossas vidas, na vida pessoal, na vida de casado, na vida da família, na vida da congregação, que tudo isso, pela graça, possa se revelar. Esta é a última era no qual tudo é trazido no estado correto, tem que ser trazido, não somente em termos de ensinamentos, mas na congregação, na família, no casamento, tudo tem que ser ordenado biblicamente pela graça. E por isso somos gratos ao Senhor que Ele enviou o seu servo e profeta para nos chamar a atenção, e ele proclamou todo o conselho de salvação de Deus, e nós podemos aceitar tudo. Somente uma palavra aos nossos irmãos na África, que festejam seus casamentos muito diferente como nós. Por favor, deixem-nos em tranquilidade, deixem-nos em paz, e nós vos deixaremos em paz. Que tudo pela graça possa acontecer em paz e ter o seu caminho e não um corrigir o outro ou querer corrigir o outro, mas que todos se coloquem debaixo do modelo da Santa Escritura e então sejam abençoados. Então, eu pediria ao irmão Bork que nós, na palavra de Colossenses, ainda entremos em detalhes em alguns versículos e então, um pouco adiante, por favor, Colossenses 2, a partir do versículo 9 até 15. Colossenses 2, versículo 9 até 15. Começo com o versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade.
Amém.
No qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despir do corpo da carne, a saber, na circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual fostes também ressuscitados por meio da vossa fé na operação de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
Amém.
Aqui nós permanecemos um momento parados. Primeiramente, o velho homem sido despido e com Cristo morrer, como Paulo expressa na sua carta, eu fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E então, Paulo aqui ligou o batismo que o ser humano que morreu em si mesmo, que deu o seu próprio eu à morte, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, que com Cristo morreu. Somente quem morreu com Cristo pode com ele ser sepultado. E, de fato, isso está muito no coração meu, assim como no terreno, no campo terreno, somente mortos são sepultados, que, de fato, no batismo, somente sepultemos pelo submergir, sepultemos para então, para uma nova vida, possamos elevá-los de novo. Que não seja somente um ato de batismo que nós cumpramos, mas um batismo bíblico com Cristo ter morrido, com Ele sepultado pelo batismo, com Ele nascer para uma nova vida, ressuscitar pelo poder de Deus. E como nós já lemos, nele, nosso Redentor, morou toda a plenitude de Deus corporalmente aqui sobre a terra. E nós, como redimidos, podemos aceitar e receber essa plenitude de Deus dentro de nós e viver para o nosso Senhor uma vida agradável pela graça. Vamos ler adiante. Nós lemos versículo 13. A vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos pela graça, tendo cancelado o escrito de dívida, ou a cédula de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Amém. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando neles, sobre eles. Aqui nós permanecemos um momento parados. Que evangelho! Que alegre mensagem de salvação! A completa cédula de culpa, tudo estava escrito, cada transgressão, todos os pecados que nós fizemos e ainda faremos, se Deus não conceder graça. O que acontece e o que aconteceu? Na cruz do Gólgota, esta cédula de culpa, e deixa-me dizer, Deus, intencionalmente, Ele introduziu a lei para poder colocar essa cédula de culpa, para nos tomar na transgressão, para nos convencer que nos tornamos culpados. E então, o nosso Senhor e Redentor, que escreveu os mandamentos, Ele pega, então, tudo sobre si, no seu corpo carnal, para todos os pecados que nós cometeríamos no nosso corpo carnal, tomar sobre si e pagar o preço e derramar o sangue da nova aliança e nos conceder o perdão, a reconciliação, a graça e a vida eterna. Graças seja a Deus. Eu assumo que o irmão Keller carregou os pensamentos dentro de si e isso o ocupou. Vamos ler adiante. Lemos de Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em uma nova vida. Amém. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Aqui Paulo, na carta aos Romanos, a congregação de Roma. Mais uma vez, ele entrou em relação, escreveu seu batismo, sepultado com Cristo e para uma nova vida ressuscitado. Irmãos e irmãs, vamos passar isso todas as vezes de novo diante dos olhos, o que de fato aconteceu por nós e que Deus concedeu o aperfeiçoamento em tudo, tão certo quanto nosso Senhor morreu, tão certo nós com Ele morremos, tão certo quanto Ele carregou a nossa culpa e pecado sobre si, certamente Ele atirou de nós e nós somos livres. Tão certo quanto Ele desceu até o inferno, tão certo não precisamos mais descer ao inferno, e tão certo quanto Ele subiu ao céu, certamente também nós encontraremos o Senhor, iremos em direção a Ele nas nuvens e seremos levados para cima para a glória. São todas realidades divinas, mesmo se para nós, por exemplo, o retorno do Senhor, a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, e são coisas que ainda estão adiante de nós, mas para Deus já tudo está consumado, tudo já está feito, consumado, já aconteceu. E quando o tempo estiver cumprido, então acontecerá e nós teremos plena parte em tudo isso. Sim, nós podemos dizer qual pleno evangelho, que graça Deus nos concedeu. E eu repito, Deus o Senhor também nos concedeu a graça de reconhecermos o tempo e a hora no qual vivemos ou chegamos agora. Vamos ler adiante. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Também isto, amados irmãos e irmãs, não somente a todos os jovens direcionado, mas a todos nós, que de fato encontremos graça diante de Deus, sinceramente e honestamente possamos dizer: a tua vontade aconteça na minha vida, retira tudo de mim o que não pode ser aprovado por ti, e que nós de fato, no profundo íntimo, pela graça, possamos ser renovados. Versículo 23. E vos renoveis no profundo íntimo da vossa vida espiritual e vos revistais do novo homem que, segundo a imagem de Deus, é criado em verdadeira justiça e pureza. Amém. Amém. Precisa ainda ser pregado sobre isso? Ou basta se nós todos contemplemos isso como uma carta que foi escrita pessoalmente para nós. Então, não precisa ser mais pregado sobre isso. Então, pessoalmente, nesta carta do apóstolo, já foi dito o que o Senhor espera de nós e o que Ele gostaria de fazer em nossas vidas. Adiante, nós lemos de Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. Hebreus 5, versículo 7 a 9. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Amém. Vamos permanecer aqui um momento. Nosso amado Senhor, que de fato, e deixe-me por plena convicção dizer, somente há um único Deus, um único Senhor, e o Senhor do Antigo Testamento é o Senhor do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Que nosso amado Senhor, a sua imagem, Adão e nós, fomos criados, veio sobre essa terra em um corpo carnal, e nesse corpo carnal, especialmente no caminho para a cruz, sim, em Getsemane, ele clamou, chorou, e aqui nós lemos com alto clamor, ele foi diante daquele que ouve orações. Aqui temos o modelo, o exemplo, o nosso exemplo, que se na nossa vida o Espírito de Deus começa a atuar, então da oração se torna um clamor, do clamor, então um lutar, irmãos e irmãs, eu reconheço diante do Senhor que eu caminho para cima e para baixo e digo, Senhor, estou para querendo gritar, não somente orar, mas não somente lutar e clamar, mas, ó Senhor, deixa em mim se acontecer assim, para que a minha vontade seja a tua vontade e que tudo o que determinasse para mim e para a congregação também aconteça, mas deixe-me igualmente e sinceramente dizer também, somente se essa aflição interior vier sobre nós, se nós sentimos, nós ainda não estamos lá onde nós deveríamos estar, não somos ainda aquilo o que o Senhor quer fazer de nós. E isso se torna uma tal aflição interior que, de fato, não somente vamos à oração, mas no clamor, no lutar, Senhor, Senhor, quanto tempo ainda? Quando isso, quando Tu farás isso comigo e em mim? E então nós recebemos, como nós lemos, a resposta, assim como o Redentor tomou o nosso lugar aqui em corpo carnal, e está escrito, e encontrou, ele foi ouvido quanto ao que temia. Também você, amado irmão, você, amada irmã, encontrará também, será ouvida, se fordes assim ao seu Deus, ao nosso Redentor, se vieres assim, na tua aflição interior. Então, você e eu, então nós todos, seremos ouvidos e glorificaremos nosso Senhor e Redentor. Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Também aqui nós temos que parar um momento. Na obediência. A obediência é o mais importante. E tão certo quanto aqui é falado da obediência do Redentor, está da obediência dos remidos, escrito. Assim como ele passou por todos esses sofrimentos, também nós temos que passar por sofrimentos e aflições, e Deus nos prova, e Ele vê a fé ligada com a obediência. E também nós, como crentes, que somos obedientes, seremos coroados como nosso Senhor foi coroado. Adiante. Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Colossenses 4, versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Graças seja ao nosso Deus. Mais uma vez, o pensamento: se esta carta for lida em vós, então vejam que seja passada adiante, e também em Laodiceia, seja lida. Irmãos e irmãs, que graça que podemos ler todas essas cartas, seja escrita por Pedro, seja por Tiago, ou João, ou Paulo, seja Malaquias, seja Isaías, seja Jeremias, seja Ezequiel. Todos escreveram, e vejam, veio o resumo. Por favor, amados irmãos e irmãs, digam-me como o Antigo Testamento pode ser resumido para que, acima de milhares de anos, de diversas pessoas sendo escrita, quem se preocupou para isso, que de Gênesis 1, versículo 1, até Malaquias, o último capítulo e o último versículo, tudo, quando aconteceu, como aconteceu, tivesse sido escrito, até, e então, no resumo, como livro, primeiro como Torá, os cinco livros de Moisés, e então, como completo Antigo Testamento, e irmãos e irmãs, vamos falar claramente. No nosso tempo, nós pudemos vivenciar que o Senhor, justamente as passagens bíblicas que se referiam ao nosso tempo, agora deixa se cumprir para que possamos proclamá-las. Quantas vezes nós já dissemos e quantas vezes eu ainda poderei dizer. Quando o tempo se cumpriu, aconteceu algo na primeira vinda de Cristo. Quem quiser ler precisamente, pode ler precisamente, seja em Mateus 3, seja em Marcos 1, seja Lucas 1, tudo passado de novo, precisamente, e todas as profecias do Antigo Testamento ordenadas biblicamente, este é o homem do qual se cumpre, ou se refere à palavra que o Senhor, através do profeta Isaías, falou. Se no Novo Testamento tornamos calados no ler, simplesmente fazer uma pausa e olhar para os versículos e então vermos como as ligações do Antigo ao Novo Testamento e então do Novo ao Antigo Testamento, como foram formados. Simplesmente maravilhoso. O tempo se cumpriu e todos os guias religiosos, todos os sacerdotes, todos anciãos, todos seguiram adiante como faziam, mas havia um homem enviado por Deus. De repente, e nós todos sabemos precisamente que o seu anúncio foi anunciado a Zacarias, o anjo Gabriel veio, disse-lhe precisamente o que aconteceria, e para que João, então, viria e teria um ministério, tudo nos foi deixado na Santa Escritura, falado precisamente escrito. Eu digo com prazer sempre, se aquele que contou quantas passagens bíblicas e profecias se cumpriram na primeira vinda de Cristo, eu creio ele chegou a 109, me alegra simplesmente que Deus, ele velou sobre a sua palavra, e quando o tempo se cumpriu, então aconteceu. E também João, o profeta, não sabia quem era o Messias, e lhe foi dito, naquele que vires o Espírito Santo descer, este é. E então ele pode dizer, isto eu vi e eu proclamo a vocês. Simplesmente maravilhoso o que na primeira vinda de Cristo aconteceu. Mas então, nós vivemos muito, muito próximos do retorno de Jesus Cristo. A maioria chama a segunda vinda do nosso Senhor. Ele deu a promessa em João 14, eu irei vos preparar morada e retornarei para vos levar comigo. Mas então o Senhor, no Antigo e Novo Testamento, ele deu promessas. E irmãos e irmãs, é simplesmente tão importante de compreender a linguagem bíblica, também a Bíblia, quando ela fala do dia da salvação, do tempo da graça, do tempo agradável, e se Paulo escreve aos Coríntios, esse é o dia da salvação. o dia da graça, mas esse dia está chegando ao fim. E então vem o dia do Senhor. E a Santa Escritura diz, seja no profeta Joel, seja escrito de Paulo, seja de Pedro, o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Os céus com estrondo passarão e os elementos no ardor das chamas se desfazerão. Mas antes que esse terrível dia, o dia da ira, o dia da prestação de contas, o dia dos juízos de Deus, antes que esse dia venha, o Senhor, Ele deu a promessa. Veja, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Digam uma vez, em alta voz, amém. Agradeçam uma vez ao Senhor que nós temos tudo escrito diante de nós, que não é teoria, isso não é teoria, isso que não seja dito nada além daquilo que está escrito. João Batista, ele sabia quem ele era e deu testemunho daquilo para que o Senhor o havia enviado. Da mesma forma, nós não fazemos um mistério disso, que as pessoas digam o que quiserem. Por mim, até e que digam, eles seguem lá um homem de nome William Branham. A pergunta é muito simples, que eu coloco: a quem você segue? A quem todos seguem os, a quem segue todos os católicos? A quem seguem todos os protestantes? A quem segue todos os batistas? A quem seguem todos os metodistas? A quem seguem todos os testemunhas de Jeová? A quem seguem todos os adventistas? Ellen White, ou Dan Russell, ou esse ou aquele? Mas nós seguimos não o William Branham, mas nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, que confirmou a promessa que veio da sua boca em Mateus 17, versículo 10. E então, versículo 11. Em verdade, eu vos digo, Elias virá e restaurará todas as coisas. Isso nos discerne de todos os outros. Nós não seguimos um homem, William Branham. Ele não fundou uma nova religião, não uma nova direção de fé, não trouxe isso à existência, mas ele trouxe a mensagem divina da salvação, a palavra profética, a palavra de ensinamento, tudo o que fazia parte da evangelização, isto através do seu ministério aconteceu. O que, em termos de ensinamento, era necessário, aconteceu através do seu ministério. O que era necessário profeticamente aconteceu através do seu ministério. E nós todos nos alegramos de coração por isso, que também podemos ouvir as suas pregações dos anos 60, mas vamos falar mais uma vez. Não diferentes direções de fé que se referem a Branham ou mensagem, mas uma congregação viva do Deus vivo, uma congregação comprada pelo sangue, neotestamentária, lavada no sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus. Irmãos e irmãs, eu posso aqui dizer, se vocês todos soubessem, ouvissem, como a fome nos crentes agora está subindo, aumentando, para terem as vivências de salvação pessoais, o novo nascimento vivenciar, a renovação, que a velha natureza seja despida e o novo seja vestido, como nós, na palavra de introdução, em Colossenses, e então também na carta aos Romanos, nós lemos quantos anseiam serem batizados pelo Espírito. Irmãos e irmãs, quantos anseiam de serem selados com o Espírito Santo? Deixe-me dizer isso no nome do Senhor, todos que, como uma pura noiva da palavra, agora são chamados para fora, e que não aceitam sequer uma falsa doutrina, nenhuma interpretação, nenhuma mistura, não deixam valer nada disso, ou aceitam nada disso, mas purificados no sangue do Cordeiro, e da mesma forma, purificados de todas as falsas doutrinas, no banho da água da palavra. E quem toma um banho, ele sabe muito bem como se submerge, como se é submergido em um banho. Assim como terrenamente nós somos batizados no que nós fomos submergidos, assim, no banho de água da palavra, nós somos submergidos, purificados até o último jota, até o último versículo, e não resta absolutamente nada, nenhum mal entendido, nenhuma interpretação, nenhuma falsa doutrina, nada, de fato, nada resta. E aqueles que pertencem a essa multidão eleita, estes são os filhos da promessa. E os filhos da promessa creem a palavra da promessa e recebem o Espírito da promessa que nos guia em toda a verdade. E pelo Espírito de Deus são levados de clareza a clareza, de verdade a verdade. E isto é, e eu chamo isso uma vez, a etapa santa na história da salvação no fim do tempo da graça, onde teremos nojo de cada falsa doutrina, teremos nojo de toda idolatria, que também é feito com profeta aqui e lá, simplesmente sóbrios, claros e verdadeiros, e caminhar com o Senhor e ser encontrados na sua palavra. Deixe-me resumir do que se tratou hoje nesse culto. A preciosa palavra de introdução, as outras palavras que foram lidas e também as passagens bíblicas às quais nos referimos. Quem é nascido de Deus é uma nova pessoa. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura, uma nova criação. O velho já passou. Vejam, tudo é novo. E, irmãos e irmãs, tão certo quanto vocês, aquilo que nós chamamos de mensagem do tempo do fim, quando vocês podem crer isso de coração, crer de coração, que Deus o Senhor, Ele se revelou, se inclinou numa nuvem sobrenatural no dia 11 de junho de 1933. Apareceu ao profeta William Branham, que não tinha noção nenhuma para que Deus, já desde antes da fundação do mundo, havia determinado e estava para batizar a 17ª pessoa, um irmão, quando então a nuvem de luz sobrenatural com bramido desceu quando ele estava em pé no rio Ohio e então ouviu as poderosas palavras, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto é assim, diz o Senhor. E esta mensagem divina, eu como assim diz o Senhor, nos últimos 55 anos, eu proclamei por toda a terra e Deus concedeu graça, abriu portas e corações até os confins da terra. E agora eu posso a todos, em todos os povos e línguas, no nome do Senhor, posso abençoar, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, pela graça que concedeu graça para reconhecerem o tempo e a hora, a mensagem e o mensageiro, e ter parte naquilo o que Deus, após a partida do seu profeta, o que ele fez, 1965, em dezembro, a partida, mas desde 1966, o Senhor se preocupou para que a palavra, santa palavra revelada, fosse levada a todos os povos e línguas. E todos que encontraram graça adiante de Deus adicionarão a fé, a obediência e com a sua vida pessoal e com a sua vida de fé, confirmarão que creem a santa palavra de Deus e a aceitaram, aquilo que o Senhor, pela consumada redenção na cruz do Gólgota, nos concedeu. E isto, o que ele, através da última mensagem, no qual tudo foi trazido no estado original correto, deveria ser, e Deus seja grato, foi trazido de volta a isso. Ao Senhor, ao nosso Deus, seja a glória, agora e em toda a eternidade. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos levantar para oração. Senhor, Todo-Poderoso Deus, de todo o coração, eu te agradeço por tua graça e fidelidade, por tua santa e preciosa palavra. E eu te agradeço por todos os meus irmãos e irmãs, em todas as línguas, em todos os países, em todas as raças, em todas as nações. Amado Senhor, eu te agradeço pelas transmissões, eu te agradeço por todos os irmãos que têm parte nisso, nas traduções, nas transmissões. Amado Senhor, eu te agradeço e peço-te agora, abençoe da riqueza da tua graça e finalize a tua obra de redenção na multidão comprada pelo teu sangue, batizada com o teu Espírito para o glorioso dia do teu retorno. Nós te agradecemos que a tua vinda está muito, muito próxima. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem em breve. Aleluia, aleluia, amém, amém. Ó, quão precioso é saber, Jesus Cristo, Ele é meu. Ele que rasgou a cédula de culpa, Ele deve ser tudo para você. Próximos de Jesus, ares celestiais, então nos envolvem. Se diante da sua face permanecemos silenciosos em oração, próximos do teu coração de Salvador, seja a solução dia a dia. Plenamente dedicado a ti, venha o que vier, próximo de Jesus, ó, prazer, ares celestiais nos envolvem, se diante da sua face nós perseveramos em silêncio e oração. Ó meu amado Salvador, liberta-me do meu próprio eu, que o meu agir e o meu anseio estejam de acordo com a tua vontade, próximos de Jesus, ares celestiais nos envolvem. Quando, diante da sua face, nós permanecemos silenciosos, perseverantes em oração.